Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a todos vocês que estão em casa, participando desse culto ao nosso Deus. E é com grande alegria que eu posso estar hoje aqui trazendo a Palavra de Deus para juntos a gente poder meditarmos nela. E nessa manhã eu gostaria de meditar com a igreja a respeito de uma das orações mais bonitas que existe em toda a Bíblia, que ficou conhecida como oração do Pai Nosso, que foram palavras ensinadas por Jesus Cristo. E esse texto de hoje, o texto base de hoje, está em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, que eu vou ler agora. E vocês podem abrir suas Bíblias ou podem acompanhar a leitura através da telinha de vocês. Então diz assim o seguinte texto, em Mateus 6, 5 a 15. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar ainda antes da gente prosseguir? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de podermos estudar a tua palavra, Senhor. Obrigado porque no texto de hoje nós vamos encontrar o ensinamento do próprio Jesus Cristo, nos ensinando como devemos orar a Ti, Senhor. Que a gente possa realmente aprender, extrair a verdade que o Senhor colocou nesse texto e que a gente possa aplicar isso em nossas vidas e que não fique apenas na teoria, Senhor. Seja conosco, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração e nos ajuda, Senhor, a podermos realmente entender o que o Senhor tem deixado para nós. Seja comigo, te peço, e que o Senhor realmente cuide dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Deixa eu posicionar minhas anotações aqui. Essa passagem, ela faz parte do que a gente chama de o Sermão do Monte, que era um grupo de ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos e sobre a conduta e a moral que o Filho de Deus deveria ter. E é claro que não só os discípulos foram beneficiados com esse ensinamento, mas também a multidão que costumava acompanhar Jesus Cristo nesses momentos. Ele fala bastante sobre o reino de Deus, de como nós hoje já temos acesso ao reino de Deus, e como a nossa busca pelo reino de Deus acaba mudando, provocando mudanças nas nossas vidas. No Evangelho de Mateus, todo esse grupo de ensinamento, ele foi colocado num único bloco de texto, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Ele também é relatado no Evangelho de Lucas, mas de uma forma um pouco mais fragmentada ao longo de todo o livro. O curioso é que no Evangelho, na narração que a gente encontra em Lucas, a gente vai ver que esse ensino que Jesus deu aos discípulos sobre como devemos orar a Deus Pai, ele foi feito mediante uma solicitação de um dos discípulos. A gente não vai ler o texto, mas vocês podem depois conferir com calma, em Lucas 11, mostra que Jesus estava orando a Deus e quando ele terminou a oração, um dos discípulos chegou para ele e falou assim: Senhor, ensina-nos a orar como também João, né, João Batista, ensinou aos seus discípulos. Então, é nesse contexto que a gente vai reler esse texto e entender a resposta que Jesus deu para esses os discípulos em relação a essa pergunta. Então, vamos ler de novo o versículo 5, que diz o seguinte: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa." Esse versículo começa com uma palavrinha que chama, com essa palavrinha que chama de "e", né? Então esse "e" dá uma ideia de complemento. Então Jesus está complementando alguma outra coisa que ele falou um pouco antes. Nós não vamos ler, mas ele está complementando o que ele falou dos versículos 1 ao 4, onde ele fala de pessoas que estavam buscando a glória pessoal através de atos, através de ações que supostamente seriam para a glória de Deus. Como, por exemplo, o ato de dar esmolas, né? Deus se alegra quando nós damos esmola para aqueles que são necessitados, isso glorifica a Deus. Mas havia pessoas que faziam questão de fazer esse ato somente quando tinha espectador. Então, se ele visse um mendigo ali pedindo ajuda, se ele visse que não tinha ninguém para poder presenciar o ato dessa caridade, dessa esmola, provavelmente ele ia deixar para depois, ele ia escolher um momento, um local mais adequado, onde tivesse bastante gente e onde ele poderia mostrar para todos, entregando a esmola para esse necessitado, né? E com isso ganhar a admiração de todos. Se a gente for transportar esse exemplo para uma coisa mais contemporânea, seria a mesma coisa que eu, Roger, resolver compartilhar no Facebook fotos e uma narrativa onde mostra eu dando uma esmola de R$100 para um mendigo, e além de dar essa esmola e tirando foto e mostrando a alegria do mendigo de receber esse dinheiro, eu pudesse levá-lo ele também para comer numa churrascaria e pagar tudo para ele, onde ele vai poder comer à vontade, e aí eu colocaria texto, tipo, ajudando aquele que precisa, esse tipo de coisa. E com certeza, esse meu post no Facebook iria ganhar muitas curtidas, né, muitos likes, muitos comentários, talvez pessoas pudessem, talvez iriam compartilhar esse meu post, dizendo, olha, se todos fossem assim, a gente teria um mundo melhor, né? E aí Deus olharia para tudo isso que eu fiz e falaria assim, né? Ó, Roger, bacana o que você fez, né? Realmente eu estava precisando de ajuda, legal o que você fez. Mas está entre nós, Roger. O que você fez não foi para a minha glória. A gente sabe que você fez isso porque você queria atenção. Então vamos fazer o seguinte, né? Eu não divido a minha glória com ninguém, tá bom? Então, isso que você fez, beleza, você já teve a sua recompensa, você já ganhou os seus likes, já ganhou os comentários, pode ficar aí curtindo o momento, mas aqui no meu caderninho, onde eu anoto tudo que os meus servos fiéis fazem para mim, até porque depois eu vou consultar esse caderninho na hora de dar os galardões, eu não vou citar isso que você fez, porque você não fez isso para mim, você fez isso para você. Ok? As pessoas podem achar legal tudo, mas não foi para a minha glória. Então esse seria um exemplo de o ato de dar uma esmola, glorificando a si mesmo e não glorificando a Deus. Mas voltando no versículo 5, ele também fala sobre pessoas que tinham esse mesmo tipo de comportamento, pessoas que oravam a Deus, mas também faziam questão de que eles fossem notados fazendo essa oração. A começar porque eles oravam em pé. Não era um costume da época as pessoas pegarem e orarem em pé. Então eles oravam em pé, oravam em voz alta, de modo que todo mundo ouvisse que ele estivesse orando, e as pessoas iriam falar assim, puxa vida, olha como esse homem está orando, e usando palavras talvez complicadas e difíceis. Nossa, esse cara deve ser uma pessoa piedosa, né? Como eu gostaria de ser igual a esse sujeito. É claro que há situações onde nós podemos orar em público e também podemos orar em voz alta. Por exemplo, momentos antes da refeição, é normal uma família cristã, a gente tem um ou mais membros da família fazendo um agradecimento a Deus pelo alimento que eles vão comer ali à mesa, né? Ele pode orar em voz alta e todo mundo está ali escutando a oração. Ou então quando a gente está numa reunião de oração, né, com várias pessoas, onde uma pessoa ora por vez, e as outras pessoas, em silêncio, escutam a oração e vão confirmando, em espírito de oração, tudo isso que está sendo dito, vão confirmando para Deus de que esse também é o desejo deles em relação à oração que está sendo dita. Ou quando alguém nos pede um conselho ou que quer compartilhar alguma preocupação e a gente resolve orar pela pessoa. Só que a gente não precisa necessariamente falar assim, ah, beleza, eu estou entendendo o seu sofrimento, vou fazer assim, quando eu chegar na minha casa eu vou orar por você. Não, você pode pegar e orar ali mesmo. Então, junto à pessoa, você, a pessoa ou as pessoas que estão com esse problema, você pode orar ali em voz alta pela situação que foi descrita. Né? O que Jesus está proibindo aqui é a oração hipócrita. Né? Vamos ver, no slide eu vou projetar agora, um pouquinho para projetar, a definição do que é a palavra hipócrita. Então leiam aí comigo. Hipócrita. Que ou aquele que demonstra uma coisa, quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta, quase sempre por motivos interesseiros ou por medo de assumir sua verdadeira natureza, qualidades ou sentimentos que não possui. Fingido, falso, dissimulado. Então Jesus está falando aqui sobre pessoas que oravam falando palavras que elas no fundo não acreditavam ou não concordavam. Eram palavras vazias, palavras falsas. Né? E no versículo 6 e 7, Jesus continua falando, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Agora sim, você tendo esse momento em separado, conversando com Deus, é a hora onde você acaba tendo que ser genuíno, porque você não vai ter nenhuma pessoa para assistir você falando. Nesse momento, cai por terra qualquer tentativa de querer impressionar as outras pessoas, porque você está sozinho conversando com Deus. E isso pode nos ajudar a balizar se as nossas orações, quando nós estamos somente diante de Deus, se elas são equivalentes às orações que nós fazemos quando estamos em público. Se essas orações forem muito diferentes, é porque você está tendo, talvez, uma atitude hipócrita. Porque, a princípio, você deveria orar para Deus da mesma maneira. Talvez em público você pudesse, talvez usar algumas palavras um pouco mais sutis, mais elegantes, tudo. Mas o princípio da oração deveria ser o mesmo. Né? Eu lembro que, fazendo um paralelo aqui sobre essa parte da hipocrisia, eu lembro de uma época, um dia onde eu estava num cliente, há muitos anos atrás, prestando uma consultoria, e eu tinha esse cliente, eu estava lidando com um gerente dessa empresa, e esse gerente era uma pessoa muito difícil de lidar. É uma pessoa, assim, não vou usar a palavra chata, mas era uma pessoa difícil de lidar. Né? Nada estava certo, ele criticava tudo, a gente tentava ajudar os processos da empresa, mas ele era um colega difícil de se trabalhar. E certa feita, eu estava conversando com ele, já estava meio que acabando o expediente, já tinha passado as 8 horas, e só estava eu e ele numa sala conversando, e naquele dia ele estava muito diferente, ele estava conversando de boa comigo, como um amigo, conversando sobre os projetos dentro dessa empresa, e eu fiquei surpreso, puxa vida, olha como está rendendo o trabalho com essa conversa amigável com ele. Então ele estava propondo ideias, ele estava escutando o meu posicionamento com respeito, estava sendo uma conversa muito agradável. E ele estava relaxado na cadeira, conversando, eu também estava sentado na cadeira, e de repente ele mudou totalmente a postura dele, né? Ele passou a sentar ereto, começou a falar num outro tom de voz, ah, não sei o quê, papapá, e começou a usar palavras difíceis, e eu fiquei olhando para ele assim, por que essa mudança de comportamento? E a resposta para isso aconteceu 3 segundos depois, quando eu escutei atrás de mim o dono da empresa chegando e falando, oh, boa noite, boa noite. Então, esse gerente, quando ele percebeu que tinha alguém para quem ele pudesse impressionar, ele mudou totalmente o jeito de falar, o discurso, e acabou agindo de uma forma hipócrita. Então, é isso que Deus não quer de nós. Deus não quer, nós temos dois comportamentos diferentes, um quando está com pessoas ao lado e outro quando não há pessoas ao lado e você está conversando diretamente com Deus. É isso que Deus não se agrada. Além disso, ele fala sobre vãs repetições, palavras vazias, né, inúteis. Era uma coisa que era praticada pelos povos pagãos. E talvez o exemplo mais emblemático disso seja o episódio onde Elias estava no Monte Carmelo, junto com os 400 profetas de Baal, e ele teve aquele desafio proposto, né, onde Elias iria edificar lá, preparar um novilho ali para sacrifício, os profetas de Baal também fariam a mesma coisa do lado deles, e cada um iria orar para o seu Deus e ver qual é o Deus verdadeiro que iria responder a esse chamado e mandar fogo e acender ali o sacrifício. E aí nós temos a narrativa de que os 450 profetas de Baal ficaram a manhã toda, até depois do meio-dia, orando em voz alta, inclusive se mutilando com facas assim para sair sangue, e ficaram falando e falando, 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 e nada de Baal responder. E aí quando chega a vez do profeta Elias, ele faz uma oração curta, uma oração que duraria no máximo 30 segundos, um minuto, e Deus imediatamente responde, manda fogo do céu e incendeia e queima tudo, até as pedras, até mesmo a água que Elias mandou jogar em cima do sacrifício ali, o fogo lhe consome tudo. Então, isso é uma prova de que uma oração curta, ela é tão eficiente, ou muito mais eficiente, do que uma oração cheia de repetições. Né? A gente não mede uma boa oração pela duração dessa oração. Não é esse o critério que Deus utiliza para avaliar se uma oração ela é boa ou não. E o mais importante é que a oração de Elias ela foi natural. Né? O jeito de Elias conversar com Deus foi como ele conversando com uma pessoa. Claro que ele estava conversando com Deus Altíssimo, mas era uma conversa onde uma pessoa poderia escutar lá, né, ver o sujeito, o verbo, o predicado, esse tipo de coisa. Infelizmente, dentro do meio cristão, às vezes nós temos pessoas que, no momento da oração, até chegam a se atrapalhar querendo enfeitar demais uma oração. E fica aquela oração extensa, e você escuta a oração e fala assim, puxa, eu não estou entendendo onde está o começo, o meio e o fim, onde ele quer chegar, e de repente a oração dá voltas, ele volta a falar de algum assunto que ele já estava orando já há 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, cheio de palavras difíceis, tudo, às vezes difícil até para quem está acompanhando. Então, isso de certa forma também é o tipo de uso de palavras em vão, você não precisa de todo esse teatro para poder falar com Deus. E também, para vergonha, né, do povo cristão, existem algumas pessoas que utilizam a oração do Pai Nosso na base da repetição, achando que para poder conseguir alguma coisa de Deus, ele tem que orar o Pai Nosso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Né? E o que é triste, porque o Pai Nosso foi ensinado justamente depois desse versículo onde Jesus fala que é para evitar esse tipo de repetição. Né? Não faz sentido você ficar repetindo uma frase 30 vezes. Tá? Vamos prosseguir a leitura para o versículo 8. O texto continua, Jesus falando, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, Deus já sabe de antemão todas as necessidades que nós temos. Né? E até por conta disso é que não precisa ficar fazendo aquelas repetições, repetições. Ele já sabe o que você vai falar antes mesmo de você formular o pensamento na sua cabeça. Antes de que essa palavra saia, ou talvez você só pense numa oração silenciosa, mas Deus já sabe do que você está tratando. Né? E aí a gente se pergunta, peraí, mas se Deus já sabe do que eu vou falar, então por que eu preciso orar a Deus? Né? Deus quer que a gente ore a Ele para que a gente possa, para que nós mesmos consigamos reconhecer o quanto nós somos deficientes, como nós somos dependentes, nossas fraquezas, que a gente consiga avaliar isso durante o momento da nossa oração. A gente precisa verbalizar para a gente se dar conta do que está passando conosco. Vou dar um exemplo. Quando você... Se você é casado, quando você conheceu sua esposa, seu marido, né, ainda na época do namoro, você provavelmente deve ter dito que você amava essa pessoa. Né? Eu já falei para a Karen, pelo menos uma vez, que eu amava ela. Mas falar isso uma vez só não é o suficiente. A gente precisa verbalizar esse amor frequentemente. Né? É gostoso a mulher ouvir do marido, o marido ouvir da mulher, ou o namorado em relação à namorada, ouvir um eu te amo. Né? Porque a gente precisa estar constantemente verbalizando aquilo que nós estamos sentindo. Então Deus quer que a gente verbalize aquelas nossas necessidades. Né? Quantas vezes eu já comecei a fazer uma oração para Deus pensando em alguma coisa e no ato de orar eu acabei percebendo que tinha algum outro assunto importante, muito mais importante para lidar com Deus e eu deixei esse assunto de parte e fui tratar uma questão que era mais importante. Né? Então isso só acontece quando você está ali formulando as palavras, conversando com Deus. O texto continua no versículos 9 e 10, vamos lá. Então Jesus continua, ele realmente vai então ensinar como que é a oração. Então ele fala, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esses dois versículos, ele tem um monte de ensinamentos. A gente vai ter que olhar pedaço por pedaço dessa frase que Jesus ensina aos seus discípulos. Ele começa falando Pai Nosso. Né? A gente pode chamar Deus de nosso Pai. Isso talvez seja não seja novidade para vocês, porque talvez vocês já estejam acostumados com isso. Mas a gente precisa lembrar que no Antigo Testamento as pessoas não enxergavam Deus dessa forma. Em todo o Antigo Testamento há cerca de 8 ocorrências onde Deus ele é referenciado como Deus Pai, e ainda assim no sentido de uma pessoa que cuida ou de um chefe do povo de Israel, não com esse intuito de pai e filho. Né? Por exemplo, no Salmo 68, versículo 5, ele é chamado de pai dos órfãos, né? Mas é no sentido de que alguém que cuida dos órfãos. A gente não vê o contraponto disso, onde algum órfão faz uma oração para Deus no Antigo Testamento e fala, meu Deus, Deus Pai, não sei o quê. A gente não vê esse tipo de oração. Já no Novo Testamento, sabe quantas vezes Deus é chamado de pai, no sentido de pai carinhoso, de relação pai e filho? 272 vezes. Isso dá 34 vezes o número anterior. E a gente está falando no Novo Testamento, foi uma narrativa que tem ali algumas décadas entre o começo e o fim da narrativa, e o Antigo Testamento a gente está falando de milhares de anos. Então olha só como num período muito mais curto, você tem muito mais ocorrência de Deus sendo chamado de pai. E Jesus ele chama Deus de Abba Pai. Se a gente fosse traduzir para o nosso bom português, seria a mesma coisa que chamar de papai. Né? Não era só o pai, ele estava chamando de papai, que é um jeito mais carinhoso que um filho tem de chamar o seu pai. Isso era uma coisa que deixava os fariseus indignados, eles achavam que isso era uma blasfêmia. Já era uma blasfêmia chamar de pai, ainda chamava de papai. Né? E essa palavra papai ela é importante porque a gente pensa que isso normalmente é proferido pelos filhos pequenos. Os filhos, depois que crescem, ficam igual esses jovens que estão aqui do meu lado, que começam a ter independência. É claro que é bom eles terem independência, mas que deixam de dar uma deixam de fazer referência aos seus pais da forma carinhosa como a gente fazia quando era pequeno. A gente vê uma criança pequenininha, ela vê o pai, ela abre um sorriso, sai correndo, se joga, papai, papai, ela demonstra alegria. A gente, depois que cresce, a gente fala, e aí pai, e aí? Tem alguns chamam, e aí coroa? Né? Não é aquele mesmo tratamento carinhoso que tinha na época em que a gente era pequeno. Pode perguntar para qualquer pai, né? Se ele não tem saudade de quando seus filhos eram pequenininhos e o chamavam de papai. Isso também vale para as mães. Né? Nessa fase, a gente não tem nenhuma, essas crianças não têm nenhuma vergonha de mostrar afeição. Ela se joga, abraça, beija. É uma fase muito gostosa. Né? Então, apesar da grandeza de Deus, né, Deus ele gosta de ser chamado de pai. Ele gosta de ter esse relacionamento conosco de um pai para com um filho. E Jesus está ensinando isso aqui, porque para eles isso era uma novidade. Né? Para nós talvez não seja, mas é importante a gente ver, e como nós somos privilegiados de podermos entender que Deus sempre quis ter esse comportamento de ser tratado como um pai. Outro trechinho desses versículos. Santificado seja o teu nome. Né? Nesse trecho da oração, Jesus mostra que a gente precisa louvar ao nosso Deus. Né? Só que antes de a gente continuar, deixa eu esclarecer uma coisinha em relação a essa frase. Santificado seja o teu nome. Ela não quer dizer que Deus precisa ser mais santificado, né? Que Deus está, sei lá, Deus é 70% santo, ele precisa melhorar mais para chegar no nível de 100%. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que Deus ele já é santo, né? Deus é santo. E que através das nossas vidas a gente possa mostrar aos outros o quanto Deus é santo. É a mesma coisa que a gente poder chegar para Deus e falar assim, Deus, me ajuda a mostrar aos meus familiares, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, quem o Senhor é. O Senhor é Deus santo, o Senhor é um Deus gracioso, é um Deus misericordioso, é um Deus bom, é um Deus amoroso. Me ajuda, que as pessoas possam ver através de mim o quanto o Senhor é tudo isso. Né? Nós somos chamados para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, quando as pessoas olham para nós e nós somos semelhantes a Cristo, eles conseguem saber quem é Deus, porque Jesus é o Deus Filho. Então, eles conseguem ter uma noção de quem é o Deus Pai também. Então, a gente precisa investir um tempo nas nossas orações para louvarmos a Deus. Às vezes, a gente vai seco na oração e já vai direto ao que nos interessa. De fazer alguma petição, talvez até ter um momento de agradecimento, mas a gente é muito rápido para chegar e fazer pedido daquelas coisas que a gente acha que precisa. E às vezes a gente gasta nenhum ou pouquíssimo tempo tendo esse momento de louvor ao nosso Deus. Eu entendo que para muitas pessoas tem certa dificuldade em louvar a Deus. Sabe por que isso acontece? Porque louvar a Deus não é uma coisa natural. Vou dar um exemplo. Quando a gente imagina uma sala de aula com 30 alunos e a professora chama um dos alunos, o Joãozinho, chama ele à frente e fala assim, turma, eu queria que vocês olhassem aqui para o Joãozinho e eu queria dizer para vocês que o Joãozinho é um aluno exemplar. Ele é educado, ele só tira nota 10, ele estuda, ele faz os seus deveres, entrega no tempo certo. Fiquei sabendo que o Joãozinho em casa trata bem os pais, a família, então a família ama ele. Eu queria que vocês olhassem para o Joãozinho e usassem ele como modelo para vocês. O que você acha que seria, qual seria a reação natural das outras 29 crianças ao ouvir uma coisa dessa? Vocês acham que eles iriam se alegrar com o Joãozinho e olhar, puxa vida, que bom que a gente tem um exemplo, a gente quer ser igual? Ou vocês acham que haveria aí talvez um ou mais crianças com um sentimento de ciúme ou de inveja? É claro que a nossa reação pecaminosa é da gente distorcer as coisas. Às vezes a gente olhar isso como uma coisa boa e nos alegrarmos e procurarmos sermos igual ao Joãozinho, eles iriam ter sentimentos que não são nem um pouco nobres, que é a inveja, é o desconforto em relação à felicidade da outra pessoa. E aí algumas pessoas encaram esse mandamento, né, de não terás outros deuses além de mim, e que também foi confirmado pelo próprio Jesus quando ele cita as Escrituras e fala, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele te servirás, algumas pessoas enxergam isso como um ato de egoísmo de Deus. Mas, novamente, esse jeito de pensar é fruto da nossa mente pervertida por causa do pecado. Né? E para você ajudar vocês a entender melhor o que tem por trás dessa ordem que Deus dá em relação a adorar somente a Ele, a gente precisa lembrar que o homem, né? Nesse caso o homem e a mulher, nós fomos criados para adorarmos a Deus. Nós fomos criados para isso. E por conta do pecado, por causa da queda do homem, por causa do pecado que adentrou esse mundo, a gente passou a ter muito mais opções de coisas para adorar. A gente pode adorar o dinheiro, a gente pode adorar o prazer, a gente pode adorar a si mesmo, adorar uma outra pessoa. A gente tem uma infinidade de coisas agora que a gente pode desprender nossa atenção, nossa adoração. E Deus é um concorrente de tudo isso daí, né? E porque essas coisas todas não trazem a felicidade, porque a única coisa que traz alegria plena é a adoração ao nosso Deus, e porque Deus tem essa noção de que a gente, ao adorarmos as outras coisas, nós não seremos plenamente alegres, é que Deus nos dá essa instrução de que nós só devemos adorar ao nosso Deus. Não é um ato de egoísmo, é um ato de amor que Deus tem para conosco, porque Deus sabe que isso é a única coisa que vai nos dar alegria. O texto continua, ele fala sobre venha o teu reino. A gente precisa ansiar o reino de Deus, né? O reino de Deus, ele é eterno, mas a gente só vai ver isso pessoalmente em toda a sua totalidade quando Cristo voltar, né? Na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar e resgatar a igreja dele, né? E nesse reinado a gente não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter sofrimento, não vai ter morte. A gente vai ter um reinado onde a gente vai ter a justiça verdadeira. A gente vai poder ver essa justiça verdadeira. Justiça é uma palavra que está tão em falta nos dias de hoje. A gente não consegue olhar para nenhum governante e ver justiça. E nós vamos ser governados por Deus, e Deus é justo. Só que nós já temos a oportunidade hoje de vivenciar esse reino de Deus, né? Hoje nós fazemos parte do reino de Deus quando a gente permite que Deus reine nas nossas vidas. Quando a gente permite que Deus governe os nossos pensamentos e as nossas ações. Afinal de contas, um reino, para ter um reino você tem que ter um rei. E esse rei é Deus. Então, se nós já estamos no reino de Deus, Deus já está sendo rei de nós. E é um reino em expansão. À medida que as pessoas vão conhecendo o Evangelho e acreditam que realmente elas são totalmente dependentes de Cristo para terem seus pecados perdoados de vez, esse reino ele vai acabar crescendo. Mais e mais pessoas vão entrando nesse reino. Aí a pergunta que eu faço para vocês é, diante de tudo isso, quem tem sido o rei na sua vida? É claro que a gente vai, a resposta de praxe é Deus, mas isso é verdade? Deus tem sido o rei da sua vida? Ou outras coisas têm te distraído e têm chamado a sua atenção e têm dividido a glória que Deus espera que a gente preste a Ele e a gente tem glorificado outras coisas? Os seus pensamentos em relação ao reino de Deus, eles duram só durante essa oração? Ah, durante a oração, estou focalizando aqui o reino de Deus. Ó Senhor, Deus, todo o reino, né, que o seu reino possa crescer, me ajuda a contribuir com o reino. Aí quando acaba a oração, você vai cuidar dos seus afazeres e você ocupa todas as suas outras 23 horas e pouco com tudo que é coisa menos com o reino de Deus. A gente corre um sério risco de sermos hipócritas quando a gente fala, venha a nós o teu reino, e aí acabada a oração, a gente faz tudo menos se preocupar com o reino de Deus. O texto continua, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente já reconhecendo a soberania de Deus, tanto nos céus, ali junto com os anjos, quanto aqui na terra. E a gente, durante essa frase, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, a gente está concordando com Deus de que a vontade de Deus, ela deve se sobrepor às nossas vontades próprias, né? A gente está dizendo para Deus, Deus, se tiver algum conflito entre a sua vontade e a minha vontade, a prioridade é a tua vontade. Porque o Senhor sabe, nós sabemos que a sua vontade é a melhor, é mais pura e mais santa. E Deus nos chama para trabalhar nesse reino de Deus, né? Então, se é fazer a tua vontade e Deus nos chama para trabalharmos no reino dele, a gente tem que trabalhar. A gente tem que falar do Evangelho para as outras pessoas. A gente tem que pegar aquele irmão que é novo na fé e dedicar esse tempo para ajudá-lo a crescer espiritualmente. A gente precisa se preocupar com o reino de Deus. Já que estamos falando que a vontade de Deus deve ser cumprida. Então, cabe a nós cumprirmos a vontade dele. E aí, essa parte da oração, ela pode incomodar. Fazer, puxa vida, mas eu vou acabar orando por uma coisa que, na verdade, eu não estou muito afim de fazer. Então, qual que é a melhor solução? Será que a melhor solução é eu tirar essa parte aqui da oração? Orar sobre tudo que está sendo ensinado aqui, mas essa parte, faça-se a tua vontade, a gente deixa para lá. Essa é a solução? Claro que não. A solução é a gente olhar para a nossa vida, identificar o que a gente está fazendo de errado e corrigi-la. E alinhar as nossas ações para a vontade de Deus. E agora a gente vai entrar num outro momento da oração. Se você prestou muita atenção, a gente vai ver que tudo isso que foi dito agora são petições que nós fazemos a Deus referentes a Deus, né? A gente lembra nos 10 mandamentos, nos mandamentos que, que Deus passou para o povo de Israel através de Moisés, a gente via que tinha uma separação, né? Tinha os quatro primeiros mandamentos, eram aqueles mandamentos que a gente chama de mandamentos verticais, que era o relacionamento entre o homem e Deus, e nós tínhamos aqueles, os outros seis mandamentos que eram que a gente chama de mandamentos na horizontal, que era o relacionamento de mim com o próximo. E nessa oração, Jesus também ele faz essa separação. Todo esse primeiro bloco foi um bloco de petições a Deus em relação a próprio Deus, em relação ao reino de Deus. E aí, depois de tudo isso, é que ele passa a orar por petições referentes a nós. Então, no versículo 11, a gente pode prosseguir a nossa leitura, ele nos ensina a falar o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um reconhecimento de que todo o nosso sustento ele vem de Deus. A gente precisa de Deus para o nosso sustento. A gente não é autossuficiente. A gente pode ter a falsa sensação de que nós somos autossuficientes. Mas está aí o Covid. Está aí o Covid que colocou o mundo de pernas para o ar, que bagunçou toda a economia. Quanta gente que tinha a sua confiança no seu trabalho perdeu os empregos, perdeu as empresas, negócios estão falindo. Como tudo isso mudou por causa, num instante, né, em poucos meses, por causa de um vírus. E nessa oração do pão nosso de cada dia dá-nos hoje, repare que ele coloca nessa oração a súplica pensando somente no dia de hoje. Ele não coloca nesse momento dá-nos o pão de amanhã ou da semana que vem, ou Senhor, dá-nos todo o sustento pelo ano que vem. Ele só menciona o dia de hoje. E aí não tem como a gente não lembrar daquele episódio onde o povo de Israel estava no deserto peregrinando ali, acho que é isso, né? Depois que tinha saído do Egito, e aí num certo ponto da história ali, Deus começa a enviar um alimento para o povo, que era o chamado maná, e ele mandava isso diariamente, né? E então Deus dava instruções: olha, vocês vão pegar e vão recolher esses alimentos para o dia, para o consumo de hoje. Não façam isso para amanhã. E é claro que sempre tem aquele desobediente que pegou lá o maná e guardou um pouco a mais para o dia de amanhã. E no dia de amanhã aquele maná estava totalmente estragado, cheirando mal. E é impressionante como Deus mandava esse maná na medida certa. Ele mandava o suficiente para um dia de consumo. Única exceção era no sexto dia da semana, quando Deus mandava em porção dobrada, e aí o maná durava dois dias, por causa que o sábado era reservado para que os judeus descansassem e meditassem no Senhor e não fizessem ali nenhum tipo de trabalho. Então, não poder acumular essa comida a longo prazo dava ao povo de Israel a percepção de como eles eram dependentes de Deus dia a dia. E esse versículo também nos ajuda em relação à ansiedade. Né? Essa dependência e confiança diária em Deus nos ajuda a entendermos e percebemos o quanto a ansiedade ela é um pecado. Porque a ansiedade ela é o pecado da incredulidade em Deus. Eu vou pedir para ser projetado aí. Alguns versículos mais para frente, ainda no capítulo 6, Jesus ensina sobre ansiedade, nos versículos 25 e 26. Ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A gente vê aí o cuidado que Deus tem com os animais e ele deixa muito claro que ele vai ter um cuidado ainda maior com nós que somos feitos à semelhança dele, somos filhos amados. Claro que isso não nos tira a responsabilidade de trabalharmos. Eu não posso olhar para esse texto e falar assim: ah, que legal, então eu não preciso fazer nada porque Deus vai cuidar de mim, Deus vai me mandar o pão. Não, muito pelo contrário, Deus ele valoriza o trabalho. Né? Em Provérbios 6 e 8, ele diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Então as formigas, elas estão preparando ali o alimento para a época em que não vai ter nada para comer. Nós temos que ser prevenidos e trabalharmos e pensarmos a médio e longo prazo. Mas em última instância, a gente tem que ter a consciência de que a gente não tem garantia nenhuma sobre o dia da manhã. Só Deus sabe o dia de amanhã. A gente pode não estar vivo nos próximos 10 minutos. Né? Então, temos que ter essa dependência diária, né, em Deus. E no versículo 12 ele continua: e perdoas as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui a palavra dívida, ela não tem só a conotação de dívida financeira, mas ela tem a conotação de ofensa. Né? E quando a gente fala de ofensa a Deus, tem um nome para isso. É pecado. Pecado é tudo aquilo que eu e você fazemos que desagrada a Deus. Isso se chama pecado. E Jesus nos ensina que a gente tem que pedir perdão por essas nossas ofensas para com Deus. E para que isso aconteça, a gente precisa confessar o pecado. Então a gente precisa reconhecer que aquilo que nós fizemos é errado. Isso se chama confessar. Eu entendo, Deus, que o que eu fiz aqui não te agrada. Me perdoa, Deus. Me perdoa essa ofensa que eu fiz a ti e não permita que eu faça isso de novo. Eu não quero errar de novo, eu não quero te ofender de novamente. Tem que ter arrependimento verdadeiro. E na primeira epístola, João, na sua primeira epístola, João escreve para nós qual é a condição que nós temos, algumas condições para que a gente possa ter comunhão com Deus. E entre essas condições, no versículo 9, ele fala que é a confissão de pecado. Olha o que o texto diz aqui, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E na oração do Pai Nosso, Jesus ainda acrescenta essa parte aqui, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados. Ele deixa claro que nós já devemos estar perdoando também as pessoas que nos têm ofendido. Né? Durante a nossa vida, nós fomos, somos e seremos sempre vítimas de algum tipo de mal, de alguma ofensa. Não tem como escapar disso. E aí a pergunta fica, como que eu e você lidamos com as pessoas que nos têm ofendido? Né? No texto aqui deixa muito claro que a nossa resposta tem que ser exatamente a mesma resposta que a gente espera de Deus. A gente espera de Deus o perdão pelos nossos erros, nossos pecados, então Deus espera que nós também perdoemos aqueles que nos têm ofendido. Né? Olha o versículo 14 e 15, que isso acontece depois no final da oração, mas a gente já vai antecipar. Diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Todo cristão maduro na fé, desejoso de ser imitador de Cristo, em algum momento da sua caminhada na vida cristã, vai perceber que ele precisa perdoar ao próximo, assim como Deus os perdoa. E aí você pode falar assim, puxa, mas isso é difícil, né, Roger? É difícil perdoar aquelas pessoas que têm feito mal contra nós. E eu queria contar para vocês de uma forma muito resumida, não vou poder entrar em detalhes, algo que aconteceu na minha vida. Há muitos anos atrás, antes mesmo de eu ter casado, uma certa pessoa causou um mal muito grande para a minha família. Causou um grande sofrimento e não foi uma coisa pontual, era uma coisa que diariamente esse mal só vinha aumentando. E nós não tínhamos como localizar essa pessoa, era uma pessoa que estava foragida. E em um certo ponto da minha vida, todo dia eu me dedicava a pensar nessa pessoa que fez esse mal e eu passava a ter pensamentos assim que não são agradáveis a Deus. Eu me imaginava o que faria se eu encontrasse essa pessoa. Eu já contei isso para algumas pessoas, né? Talvez na mocidade também, mas eu me imaginava pegando essa pessoa e socando o rosto dela, depois eu pegando essa pessoa pelos cabelos e arrastando toda a face dela no asfalto, que é para dilacerar, arrancar o nariz. E aí, antes de matar essa pessoa, eu pensava seriamente em causar o máximo de sofrimento, talvez começar a cortar os dedos, as mãos, e aos poucos, para que essa pessoa pudesse sentir, pudesse sofrer bastante por conta do sofrimento que ela causou para a gente. E eu estava, nessa época, eu já era um cristão, olha que vergonha para mim falar isso, mas eu já era um cristão. E eu comentei isso com uma colega de trabalho que também era cristã, e ela falou assim, Roger, o nome dela era Lígia, né? Ela falou assim, Roger, por que você não ora por esse homem? E eu falei assim, como assim orar por ele? Eu quero mais é que ele morra. Eu falei, não, você tem que orar por ele e tudo, né? Você tem que perdoar, porque eu não consigo perdoar. E ela falou assim, faz o seguinte, apenas ora por ela. E aí eu resolvi aceitar esse conselho, e eu lembro que as primeiras vezes eu saía do metrô, eu andava 7 quarteirões até chegar em casa, esse era o momento onde eu normalmente andava e pensava naquele mal que eu queria fazer, e eu chegava em casa já com os músculos todos resetados, assim, de imaginar as porradas que eu ia dar nele, e eu passei a usar esse tempo de caminhada para orar para Deus. E as minhas primeiras orações foram bem assim, ao pé da letra, tá? Senhor Deus, eu queria pedir para o... Eu não concordo, tá? Eu só estou orando isso porque a Lígia falou, pediu para orar para o Senhor. Eu queria que o Senhor perdoasse aí o fulano de tal. As minhas orações eram muito assim, secas. Eu só estava falando da boca para fora, porque no meu íntimo não acreditava naquilo. Mas aos poucos, os dias foram passando e eu comecei a mudar um pouco a minha oração. Eu comecei a orar assim, Deus... Que o Senhor possa ter misericórdia desse homem também, que ele possa se arrepender do mal que ele causou para mim. E depois de um tempo, essa oração ela foi mudando, falou assim, Senhor Deus, sabe, eu acho que no final das contas eu também não sou uma pessoa tão digna quanto eu acho que eu sou. Talvez eu também seja uma pessoa pecaminosa como ele. Enfim, para encurtar a história, ao longo de 1-2 meses, a minha oração ela foi mudando com o passar do tempo. E eu lembro que as minhas orações elas chegaram a tal ponto onde eu falava assim, Senhor Deus, eu queria tanto pedir para essa pessoa, que essa pessoa se arrependesse do mal que causou, que essa pessoa pudesse entender que ela precisa de Cristo, que ela precisa se converter. E, Senhor, que a gente possa ter ainda a oportunidade de talvez nesse próximo Natal que está chegando, que essa pessoa pudesse estar sentada à nossa mesa, na nossa família, que a minha família possa perdoar essa pessoa por todo o mal que ela causou, e que a gente possa olhar para o passado, claro que a gente não pode esquecer, mas eu olhar para o passado e falar assim, puxa, que besteira que nós fizemos, né? Não precisava de nada disso. E a gente pudesse ter um Natal comemorando o nascimento de Cristo em família, de uma forma familiar. Queridos, eu não consigo imaginar uma pessoa em sã consciência mudando seus pensamentos de uma hora para outra dessa maneira. Isso vem de Deus. Deus, através do seu Espírito Santo, ele vai começando a tocar nosso coração e nos dá essa consciência de que nós todos somos devedores. Não tem ninguém aqui melhor do que um do que o outro. Nós somos todos miseráveis. Nós precisamos do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Então, quando eu digo para vocês que essa história, eu não quero usar essa história como um argumento de que vocês devem perdoar. Porque o maior argumento está no fato de que a própria Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Esse é o argumento principal, é esse. Deus manda a gente perdoar o próximo. Mas eu quis trazer essa ilustração para mostrar pessoalmente para vocês de que isso é possível, sim. Isso aconteceu. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar uma pessoa por um mal muito menor, a gente já fica emburrado, não sei o quê. Olha como nós somos. E a gente faz um link, essa importância da gente perdoar os outros, porque senão Deus não vai nos perdoar, ela é tão importante que a gente pode fazer um link com uma parábola que Jesus escreveu em outro episódio sobre o servo impiedoso, onde essa parábola diz que um rei, chegou um servo que devia muito dinheiro para o rei, chegou diante do rei e ele não tinha como pagar suas dívidas. E o rei mandou, então você vai ser preso, todos os seus bens vão para mim, a sua esposa, seus filhos vêm para cá, eu vou vender como escravo. E ele pede misericórdia e aí esse rei não estende o prazo, nada, ele simplesmente perdoa a dívida. Ele, tá bom, a sua dívida está quitada. E esse servo na sequência encontra um conservo, um servo dele, que tinha também uma dívida, mas era muito menor. E ele foi, ele já chegou cobrando assim, oh, você está me devendo, me paga. Ele também não tinha. Ele falou, então eu vou pegar a tua mulher. Ele fez exatamente aquilo que o rei teria fez com ele inicialmente, ele fez com esse conservo. E ele não usou a misericórdia que o rei teve com ele, ele não usou essa misericórdia para junto do seu devedor. Né? E aí, o final dessa história é triste, porque o rei chama de novo esse homem e fala, porque você não perdoou assim como eu perdoei, então a sua dívida ainda não está paga, você vai ser preso e tudo mais. E nós temos o versículo 13, onde Jesus continua a sua oração e fala o seguinte, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se no versículo anterior Jesus fala sobre como nós devemos lidar com os passados, com os pecados passados, aqui ele fala sobre os pecados futuros. Né? Claro que ele não coloca aqui que a gente tenha que orar já antecipado pelos pecados que nós iremos cometer, mas ele pede para que nós, ele nos ensina a pedir para Deus que nos guarde de cometer um pecado, alguma ofensa a Deus. Né? Existe aí uma palavrinha muito diferente entre provação e tentação. Aqui, provação é quando Deus permite que alguma coisa aconteça nas nossas vidas, né? Para testar nossa fé e permitir que a gente possa crescer, né? E amadurecer na vida cristã. A tentação, que é o que o texto está usando aqui, né? E não nos deixei cair em tentação, é uma coisa que tem na origem, é uma origem que é o inimigo que está causando uma situação, ou o nosso próprio coração mundano, que desperta o desejo por alguma coisa que não vai agradar a Deus. Né? Então nós temos que pedir a Deus por essa sabedoria e perseverança para resistir às tentações que o maligno, o nosso coração, vai acabar certamente colocando na nossa mente a vontade de pecar. Né? Lembrando que tentação em si não é um problema, não é um problema ser tentado, o problema é ceder à tentação. É isso que nós temos que tomar cuidado. Só para confirmar, só para continuar essa parte da tentação, 1 Coríntios 10, 13, Paulo escreve ao povo de Corinto, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então Deus é fiel, Deus não permite que a gente seja tentado de uma maneira que a gente não consiga resistir. Nós temos sim condições de resistir com a graça de Deus, e quando a gente não o faz, a gente faz, na verdade, por pura desobediência da nossa própria parte. E aí ele complementa, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então ele volta ao início da oração e ele fala que tudo isso é para o reino de Deus, é por causa do poder de Deus e é por causa da glória de Deus. E aí eu queria partir rapidamente para uma aplicação de tudo isso que nós vimos agora. Essa oração é uma oração extremamente curta. E Jesus não está ensinando aqui que as nossas orações têm que ser rápidas. É que Jesus ele é muito didático, ele foi muito pontual e em poucas frases ele conseguiu nos mostrar várias coisas que a gente precisa orar a Deus. Houve outros momentos na história onde é relatado que Jesus passava horas e horas e horas orando a Deus. Então a gente não pode olhar essa oração e queremos olhar o tempo dela e aplicarmos iguais. Cada um vai ter o seu momento de oração. Use ele com sabedoria. Se você tem tempo para orar 5, 10, 15 minutos, aproveite esse tempo. Algumas pessoas têm condições de orar durante horas, outras só têm 10 segundos, mas use com sabedoria o tempo que você tem para orar. E o mais importante é que todos esses pontos importantes que foram abordados na oração do Pai Nosso, que eles não fiquem restritos somente ao tempo, ao momento da oração. Que isso seja expandido para tudo o que você faz durante os momentos em que você não está orando. Toda a sua vida deveria refletir cada um desses argumentos que é usado na oração. Nossa vida deveria ser de constante louvor ao nosso Deus. Nossa vida deve ser de constante honra ao nosso Deus. E como é que a gente honra ao nosso Deus? obedecendo a sua vontade. Né? Um filho que não desobedece ao pai, a gente chama de um filho que desonra o pai. Se nós queremos honrar ao nosso Deus, não basta fazer isso durante o momento da oração, a gente tem que fazer isso durante todos os momentos. Então, quando a gente percebe que alguma coisa, a gente vai cometer um pecado, desobedecer a Deus, opa, não vou fazer isso porque isso não vai agradar a Deus. Eu quero obedecer ao meu Deus. Isso chama honrar. A dependência. Não adianta a gente orar e falar assim, ah, Deus, cuida de mim, papá. E depois, no dia a dia, quando tem alguma situação difícil para lidar, você tenta só lidar com a sua sabedoria humana em relação àquele assunto. E não tem um seu momento ali de, Senhor Deus, me ajuda nesse momento aqui, o que, que eu faço? Como eu resolvi isso? Estou passando por essa necessidade, me ajuda, Deus. Né? Eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso de ti para isso também. Não está só em minhas mãos. O reconhecimento de como nós somos devedores. Isso é importantíssimo. No dia a dia, a gente vai conversar com as pessoas, a gente tem que olhar para elas com um ato de misericórdia. Puxa, o que você está fazendo? Não é legal tudo, mas olha, eu tenho misericórdia de você porque eu sei que você é um devedor. E é anunciar o evangelho para essa pessoa. É isso que nós temos que procurar fazer. Como é que a gente lida com aquelas pessoas que zombam da gente, quando a gente por causa do evangelho? Quando as pessoas sabem que você é cristão e fica tirando sarro da sua cara, que é vontade, qual é a vontade que você tem? Você pensa, Deus, manda fogo em cima dessa pessoa, acaba com a vida dela agora, ou você tem misericórdia dela? Você leva as dores para o lado pessoal? É isso que nós fazemos? E por fim, fujamos das tentações. Né? Não é só durante a oração, mas durante todo o dia, porque durante a oração dificilmente nós vamos ser tentados. A gente vai ser tentado naquele momento que a gente não está pensando totalmente em Deus. Aí é o momento onde a tentação mais aparece. E aí a gente precisa lembrar, puxa, ó, tá aqui, eu estou sendo tentado. Ah, minha vontade, minha carne humana me quer fazer ceder essa tentação. Mas eu vou pedir para Deus me ajudar nesse aspecto também e que a gente possa fugir. Então, meus amados, era isso que eu queria transmitir para vocês. A beleza desse Pai Nosso, uma oração extremamente rica em ensinamentos, mas que essa riqueza não seja só utilizada durante os nossos momentos de orações, mas sim durante toda a nossa vida. Ok? Vamos ainda ter um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de aprender mais de Ti através da Tua Palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o próprio Jesus Cristo nos deixou aqui sobre como nos relacionar contigo através das nossas orações. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor trabalhe realmente nessa área, em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a encontrarmos mais tempo para orarmos a Ti. Nos dá a alegria de podermos orar a Ti, Senhor. Se tem alguma coisa que atrapalhe esse momento, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a realmente termos esse prazer de orarmos e de prendermos um tempo de conversa contigo, Senhor. E mais importante, Senhor, que nós não sejamos hipócritas a ponto de só termos esses momentos preciosos durante a oração e no dia a dia a gente acabar se esquecendo e ignorando que o Senhor é Deus em todos os aspectos, durante toda a nossa vida, Senhor. Nos ajuda nesse momento, que a gente realmente possa viver o Evangelho da maneira genuína, como o Senhor nos ensina, Senhor. Sou grato por isso, também te peço por cada irmão e irmã que está em suas casas, Senhor, cuida deles, sustenta-os nesses momentos difíceis que nós passamos aí por causa do coronavírus, guarda, Senhor, tenha a saúde deles e o sustento também, o pão que o Senhor nos dá a cada dia, Senhor. Eu sou grato por tudo isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tenha todos um bom domingo e uma semana abençoada.